Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou a Soraya Mendanha e este é o Fique por Dentro da Lei. No programa de hoje, vamos atender uma ouvinte do Maranhão que pediu para não ser identificada. Ela conta que tem uma filha de 17 anos, estudante, que já engravidou duas vezes de um homem casado e pai de família, com idade entre 58 e 60 anos. Ela informa que ele iludiu a filha para namorar com ele e, em troca, ofereceu tudo para ela. Segundo a nossa ouvinte, ele realmente não deixa faltar nada para sua filha, mas sua filha acha que tem que continuar se relacionando com o homem por ele mantê-la. Ela ainda não levou o caso para a justiça e gostaria de uma orientação do que fazer nessa situação. Bom, e quem vai nos ajudar a responder a carta da nossa ouvinte e explicar um pouco mais sobre crimes sexuais contra menores é Karina Figueiredo, secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento contra a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes. Bom dia, Karina.
Bom dia, Soraya. Bom dia aos ouvintes.
Karina, o caso citado pela nossa ouvinte na carta pode ser considerado um crime?
Sim, é considerado um crime, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo, né, com a Lei 12.015, que alterou o Código Penal, né, em 2009, é sim um crime, né, sexual contra criança e adolescente.
E qual crime que seria no caso?
De manter relação sexual, né, com criança e adolescente ou com, né, menor de idade, como diz a lei, é considerado crime, né, contra a liberdade sexual, que é, tanto se houver a conjunção carnal, que é nesse caso aí, porque a menina já tem dois filhos, né, desse homem, como a própria tentativa, né, de manter relação sexual, né, que pode ser tanto no caso mediante fraude, ou pode ser assédio sexual, ou pode ser exploração sexual. Então são várias tipificações que existem na lei, mas que a gente considera, né, todo crime contra a liberdade sexual. Né? E aí tem várias explicações que estão dentro da lei e que, né, abrange os vários crimes sexuais, inclusive, né, a exploração sexual.
E qual que é a diferença de abuso, exploração sexual e pedofilia?
Bom, a pedofilia, pela Organização Mundial de Saúde, ela é considerada um transtorno. Então, muita gente, né, confunde, inclusive a gente vê muito na mídia, na televisão, nos programas falando, ah, preso pedófilo, preso. Então, muitas vezes as pessoas consideram tudo pedofilia, que isso é errado. Os crimes onde, né, de violência sexual, onde o abusador é um pedófilo, eles são minoria. Porque o pedófilo é aquela pessoa que tem um transtorno, né, da sua prática sexual, e ele só tem prazer em ter relação sexual ou mesmo um ato libidinoso com uma criança, com um adolescente, uma criança, mas a maioria das vezes são com crianças ou pré-adolescentes aí de 13 anos para baixo, né? Então, ele só tem prazer com essa criança e esse adolescente. No caso, quem comete abuso sexual, exploração sexual, que não é pedófilo, ele tem uma vida sexual ativa com um adulto, mas muitas vezes abusa ou explora sexualmente de uma criança ou de um adolescente. E por que que isso acontece? Muitas vezes acontece por uma questão da nossa cultura machista, né? Que o homem acha que, né, ele tem o direito de... da mulher tem que servir ele. Muitas vezes ele acha que a enteada dele tem também esse dever, a própria filha dele. Por uma questão de pobreza, muitas vezes. Um adulto vê um adolescente ali numa situação de pobreza, acaba seduzindo essa menina em troca de bens materiais, celular, de uma calça jeans, de sapato, e aí seduz essa menina e passa a ter relação sexual com ela, e nesse caso se configura muitas vezes a exploração sexual, que é quando há ou pagamento por essa relação sexual ou a troca por bens, né, algum bem material. No caso do abuso, não. O abuso, a diferença do abuso com a exploração é basicamente essa. Na exploração existe uma troca material por dinheiro ou algum outro tipo de coisa. E no abuso, não, né? No abuso sexual não existe, né? Ela é a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para dar prazer para o adulto que está abusando, ou o próprio adolescente. A gente tem casos também, Soraya, que é bem comum agora, é um adolescente de 17 anos, por exemplo, abusar de uma criança de 6, de 8, né? Também é crime. Está utilizando a sexualidade da criança para obter prazer. E na exploração é quando ele utiliza a sua sexualidade para obter prazer também, mas ele paga por isso.
Agora, se um menino, vamos supor, de uns 17, 16 anos, tiver uma namorada aí, ou tiver uma relação com uma menina de 12 ou 13, aí é crime também?
Esse é um problema bem complexo. Isso é uma discussão assim, que a gente vem trazendo há vários anos, que existe uma questão que é do próprio desenvolvimento da sexualidade do adolescente. E o namoro, as práticas sexuais, né, o exercício da sexualidade entre adolescentes, ele faz parte da própria dinâmica da adolescência, da vivência da sexualidade. Então, assim, o que muitos especialistas, pessoas que estudam esse tema, que discutem, que trabalham com adolescentes, vêm colocando? É uma discussão muito polêmica, muitas vezes, mas é quando existe um exercício de uma sexualidade ali entre adolescentes, que eles namoram, que eles têm uma vivência comum ali da sexualidade, muitas vezes isso faz parte da própria descoberta dessa sexualidade. Então, isso não é considerado crime. Agora, se isso acontecer mediante violência, a menina não queria e o namorado obrigou ela a ter relação sexual com ela, foi coagida a isso, aí é diferente. Agora, se for um adulto com um adolescente, aí sim é considerado crime. Às vezes a gente recebe muitos casos, tipo assim, minha filha tem 15 anos e namora, o namorado dela tem 30, tem 25 anos, tem relação sexual com ela. Isso é crime? É crime.
Mesmo ela tendo mais de 14 e menos de 18.
Isso. Mas aí a mãe fala, não, mas eu consenti porque ele é um homem muito bom, ele ajuda a minha filha e tal. Claro, existe muitas vezes esse consentimento por parte da família. Ou existe também a família que chega e fala, olha, eu não aprovo, mas a minha filha quer porque quer namorar ele e tudo. E muita gente fala que ela já tem 15 anos. Então, assim, é uma questão muito difícil da gente discutir, porque faz parte, inclusive, da cultura do nosso país. Mas, pela lei, é crime, sim. Uma pessoa maior de 18 anos manter relação sexual com adolescente ou com criança.
E se a menina tiver, no caso, igual você falou, ele tem 30, a menina tem 13, assim, por ser abaixo de 14 anos, já entra no estupro de vulnerável?
Entra. A nova legislação que mudou o Código Penal, ela estabelece que quando essa violência sexual é cometida com um adolescente menor de 13 anos, inclusive já existe uma jurisprudência que estabelece essa idade agora para 13 anos, ela é considerada já crime, né? E a pena é agravada, porque é um estupro de vulnerável, entendeu? Então, nesse caso, além de ser crime, a pena também é agravada. E outra situação também que é importante o pessoal saber, que a pena é agravada, né? Porque existe a penalização que, dependendo do tipo de crime, tudo, vai de 2 até 12 anos. Depende do tipo de situação. Mas no caso, quando ela é agravada, que pode chegar até 12 anos, é quando, né, existe esse caso, né, do vulnerável, que é menor de 13 anos, e também quando quem abusa, quem explora, é a pessoa responsável pelo cuidado dessa adolescente. Por exemplo, um padrasto, pai, um tio, um avô, que é quem, por lei, teria o papel de proteger essa criança e esse adolescente. Isso é uma mudança importante também que aconteceu na lei. Então, quando é cometido por essas pessoas, né, que pode ser a mãe, o tio, o padrasto, o irmão, ou a pessoa que é responsável legalmente por esse adolescente, essa pena também, ela é agravada.
E mesmo que ela queira, então, né, é crime da mesma maneira?
É crime da mesma maneira.
E no caso de pagamento para ter relação sexual com um menor, também é crime? Ou se tiver mais de 14 e menos de 18, no caso?
É crime do mesmo jeito. É crime do mesmo jeito. Muitas vezes a pessoa utiliza, né, o do pagamento para obter essa utilização da sexualidade do adolescente e é considerado crime. Mas muitas vezes fala, não, mas eu saí com ele porque eu quis, ele me deu um celular, ele pagou um lanche para mim. Eu não fui obrigada, né, mas é crime sim. É considerado crime do mesmo jeito. Porque existe também, a gente sabe, que muitas vezes, né, hoje um problema muito sério que a gente vivencia é a história do consumo, entendeu, Soraya? Muitas vezes, adolescente quer ter uma coisa que a televisão mostra toda hora, que tá ali, que é uma calça, é um celular especial, que tem isso, que tem aquilo, que... E pelas condições da própria família, da condição de pobreza, de vulnerabilidade econômica, essa pessoa não tem condições de ter acesso. E muitas vezes acaba sendo seduzida por outras colegas, né, ou por adultos que dizem, não, mas vamos, sai com ele é legal, ele vai te dar esse celular, é só uma vez e tal. Então, assim, muitas vezes elas acabam entrando nesse jogo ali de ser seduzida em função de ter acesso a um bem material que ela não tem condições de ter e que muitas vezes, né, faz parte dessa da cultura do consumo que está muito forte no meio da sociedade, principalmente no meio dos adolescentes, que muitas vezes pensam que para se sentir incluído ele precisa ter determinado bem. Né, e ele acaba recorrendo à questão sexual, como também outros adolescentes entram na vida criminal e tudo, muitas vezes para ter acesso a esses bens de consumo.
E é como você falou, né? É difícil porque a família mesmo, você vê que tem casos que apoia, que acha bom,
isso,
que quer mesmo que a filha case com... A menina tem 14, o homem tem 40, tá ali dando a maior força porque
uhum.
o homem ganha bem.
É verdade. Então, assim, tem muitas situações dessa forma no nosso país, muito mais do que a gente imagina. Porque aquilo que eu falei, faz parte da cultura. Se a gente não tiver um processo de mudança dessa perspectiva, né, que tá instituída na nossa sociedade, a gente não vai avançar, porque isso é muitas vezes naturalizado. As pessoas se comovem, por exemplo, com um crime de abuso sexual de uma criança. Passa na mídia, aquela coisa, né? Tal. Agora, você passa na esquina, vê um adolescente ali fazendo programa, ou numa barraca ali na beira-mar com estrangeiro, com turista estrangeiro. Muitas vezes as pessoas naturalizam aquilo. Ah, isso, né? Essa menina tá aí porque ela quer, uma sem vergonha, uma safada, por que que não tá lavando uma mala de roupa, por que que não tá fazendo uma faxina? Então, muitas vezes as pessoas não entendem que isso, muitas vezes, é estimulado pela nossa sociedade, principalmente quando envolve turista estrangeiro. A ideia da menina encontrar o príncipe encantado, né? Mudar de vida, ir embora do país, ou mesmo, não só com turistas, mas esse caso da ouvinte e outros casos parecidos, né? Nesse caso a mãe apresenta uma preocupação, mas na maioria dos casos essas mães não apresentam. Por quê? Porque minha filha conseguiu mudar de vida, mesmo estando envolvida com um senhor de 60 anos, que é casado, tem outra família, porque ele não deixa faltar nada em casa, ajuda a gente, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, isso muitas vezes é naturalizado dessa forma, e isso mantém essas adolescentes, né, e esses adolescentes também, porque tem meninos também nessa situação, aprisionados, muitas vezes vivendo por muito tempo diante desse, né, dessa violência, e que acarreta problemas que ele vai carregar aí para sua vida toda, né. Então é bem complicado, porque muitas vezes são ameaçados quando eles querem largar essa pessoa, essa situação, eles muitas vezes... Falar, mas você vai, se você me largar, tem gente que ameaça, né, até de morte, outros ameaçam de falar, então você vai passar fome porque eu não vou deixar, não vou te dar mais nada, não sei o quê e tal. Então muitas vezes a pessoa fica envolvida naquela situação ali e não consegue romper com isso.
E nesse caso, assim, dessas vítimas, tanto das nossas ouvintes e de tantas que devem ter por aí, onde que elas podem buscar ajuda?
Pois é, um dos grandes avanços que a gente tem nesses últimos 20 anos, depois que o Estatuto da Criança e Adolescente foi criado, é o Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar, ele é o órgão que foi criado para proteger a criança e o adolescente, para garantir que esses direitos dela sejam assegurados. Então, qualquer pessoa que souber de uma situação dessa, que estiver vivenciando, procura o Conselho Tutelar da sua cidade. Ah, se não tiver coragem de procurar o conselho porque não quer se identificar, tem medo... Ligue 100, o número 100, 100, ele é um disco de denúncia nacional que recebe denúncias do Brasil todo. A denúncia é gratuita, a ligação, desculpa, ela é gratuita, e a denúncia pode ser anônima. Então, a pessoa não precisa se identificar, ela precisa apenas ter os dados, o endereço, mas ela não precisa se identificar. Outra questão importante também é levar isso, por exemplo, né, os professores têm um papel muito importante porque acompanham essa criança e esse adolescente na maior parte do tempo que esses meninos estão na escola. Então, se observarem alguma coisa também diferente, é importante que esses profissionais levem isso para a direção da escola, acionem a família, acionem o conselho tutelar, porque muitas vezes você percebe que um adolescente ou uma criança está vivenciando uma situação dessa pelo comportamento, porque quem está vivendo a violência sexual, tanto no abuso quanto na exploração, ele dá pistas disso, ele muda o seu comportamento, muitas vezes, né, uma criança, ela pode ficar mais isolada, ou ela pode estar desenvolvendo uma hipersexualidade, ela pode ter um comportamento assim que você percebe, né, ali que houve uma mudança, é num desenho na escola, é numa redação que ele faz. Então, são muitos sinais que eles dão e que é importante a gente identificar. Também pode procurar a delegacia, pode, no caso, se você, né, os ouvintes que caso perceba alguma situação dessa, inclusive em sites na internet, a gente tem também no Disque 100 um canal que recebe, né, denúncia desse site, que é encaminhado para a Polícia Federal, que hoje a internet é muito utilizada também, né, para situações aí de violência sexual, conhecido como pornografia na internet. E assim, a gente tem vários canais hoje que recebem essas denúncias. Então, por exemplo, você está passando numa rodovia, vê uma menina ali num posto, na beira da estrada, liga para a Polícia Rodoviária Federal, passa num posto da polícia, comunica. Então, assim, a gente só está avançando a partir dessas denúncias. Se as pessoas não denunciarem, achar tudo natural, ficar calada, a gente não avança, entendeu, Soraya? Esse é um grande apelo que a gente faz para as pessoas, tanto a família que está vivendo uma situação dessa, quanto uma pessoa, né, um cidadão que passa ali e vê uma situação e que às vezes fala, ah, não, vou mexer com isso, não, isso é normal, isso aqui faz parte, tudo. Então, se a gente não mudar isso, essa forma de ver a situação, principalmente de exploração sexual, a gente não vai avançar.
E só já finalizando, Karine, esse conselho tutelar que você falou, eles têm em todos os municípios?
Quase todos os municípios do nosso país têm um conselho tutelar ou mais, né? Os municípios de grande porte, médio e grande porte, têm até 2, 3, 10 conselhos tutelares, depende do município. Então, se não existe um município, seu município conselho tutelar, você procure a delegacia ou então procure, ligue no Disque 100, que o Disque 100 vai poder verificar qual a melhor forma de encaminhar essa denúncia. Então, o importante é que as pessoas não se calem, que elas busquem uma forma de garantir esse direito a essa criança e adolescente. A gente sabe que isso é difícil, porque muitas vezes quem abusa é o pai, é o padrasto, é um tio, é um avô. E às vezes a família fala, ah, não, isso vai passar, não vamos mexer com denúncia, não. Ah, não, isso foi só uma vez, não vai acontecer mais. Então, assim, a gente sabe que se as pessoas não criarem coragem também para denunciar, para colocar um basta nessa violência, as crianças e adolescentes vão continuar sofrendo, vão continuar vivenciando aí esse crime, que é um dos crimes mais cruéis que a gente tem, que fere a dignidade, né, do ser humano, porque interfere, inclusive, né, na liberdade da pessoa sobre o próprio corpo dela. E outra coisa, uma criança, 3, 7, 8 anos, ela não tem condições ainda, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, mas a criança também, ou o próprio adolescente, ele é que seduziu, porque ele estava usando uma roupa curta, e ele insinuou, não sei o quê. Então, assim, existe, inclusive, essa perspectiva que muitas vezes as pessoas utilizam para justificar esses crimes. Então, uma criança de 10, 8 anos, 6 anos, ela não tem condição ainda de dizer, não, eu quero ter uma relação sexual, eu estou preparada para uma relação sexual. Muitas vezes a criança até confunde aquilo, porque é um pai que está fazendo um carinho na criança, é um padrasto, e depois, né, comete esse abuso. A criança muitas vezes não consegue identificar se isso é um carinho, se isso é um afeto, se é uma violência. Então, né, é importante a gente também trabalhar com as crianças, desde lá da pré-escola, da educação infantil, que ninguém tem direito de mexer no corpo dela de forma que vá incomodá-la, o que é carinho, o que é afeto, o que é uma forma de abuso, até para que a própria criança também, quando vivenciar uma situação dessa, ela também fale. Fala, olha, está acontecendo isso e isso. Porque muitas vezes a criança não consegue diferenciar, né? E quando vai descobrir, já está acontecendo há não sei quantos anos.
Então é isso, Karine. Obrigada por atender a gente, por responder a dúvida aí da nossa ouvinte. E um ótimo dia de trabalho para você.
Eu que agradeço, né? Agradeço, né, a Rádio Senado, agradeço também a oportunidade de participar desse programa e quero deixar esse recado, né, da importância das pessoas denunciarem, não se calarem diante de uma situação dessa. Né, se você sabe de alguma situação, se você tem suspeita de alguma situação, denuncie, porque só denunciando é que a gente consegue, de fato, avançar para que essas crianças e adolescentes, né, sejam protegidas e tenham o direito de viver sua infância, sua adolescência de forma saudável, né, sem violência.
Em uma carta mais antiga enviada à nossa rádio, essa mesma ouvinte conta que o pai ajuda financeiramente a filha, mas não tinha reconhecido ainda a paternidade. Bom, a gente não sabe aí como que está a situação, se já reconheceu ou não, E a gente já fez um programa sobre o reconhecimento de paternidade, mas vale lembrar para ela e para todos os ouvintes que toda criança tem direito ao reconhecimento de paternidade e quem não tem condições de pagar um advogado pode procurar o Ministério Público da região que mora e a Defensoria Pública. É isso aí, o Fique por Dentro da Lei de hoje vai ficando por aqui. Apresentação e produção Soraya Mendanha, edição José Valdo Souza.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio